ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Gostaria que você abrisse a Bíblia em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler o capítulo 8, do versículo 3 ao versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 3 em diante ao 14. Diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. Apóstolo Paulo, quando ele envia a carta aos Romanos, cerca de 60 anos depois de Cristo, apóstolo Paulo envia essa carta aos Romanos e ele orienta que a igreja de Roma, um princípio muito importante, na verdade um não, vários, né? Mas alguns aqui que talvez Deus queira tratar conosco aqui. O primeiro deles é o poder do Espírito Santo na vida do homem. O poder do Espírito Santo de transformar a nossa vida e o poder do Espírito Santo de vivificar a sua vida. Porque a Bíblia deixa claro que se nós vivemos segundo a carne, estamos mortos. E por que nós estamos mortos, irmãos? Todos nós aqui temos um fim. Nós temos um fim para essa carne mortal. Uma hora ela vai acabar, ninguém aqui, esse corpo ele não é eterno. Eterno é a nossa alma em Jesus, porque o Espírito de Deus habita em nós e nós somos salvos. Amém? Mas esse corpo não. Uma hora a gente vai acabar. A idade vai chegando e uma hora vai acabar. Só que em alguns momentos da vida a gente não para pensar nisso. Que a morte vai chegar para todos. E depois da morte, nós temos dois destinos. Ou a eternidade no inferno, ou a eternidade com Jesus. São dois caminhos. Que aí cabe a cada um de nós escolhermos. Se você deseja viver a eternidade no inferno, você vive segundo a carne. Se você deseja viver a eternidade com Jesus no céu, você vive segundo o Espírito. É isso. Só que claro que nesse processo, nessa luta entre a carne e o Espírito, nós somos o campo de batalha. Nós somos o campo, porque a carne ela luta contra o Espírito luta contra a carne, e nós somos o campo de batalha. O meu corpo é o campo de batalha. Só que quando nós temos o Espírito Santo, quando nós temos Deus, se é que temos o Espírito Santo, como Paulo disse aqui à igreja, se é que o Espírito de Deus habita em vós, que habita em mim, se é que ele habita em mim, a vontade do Espírito ela tem que prevalecer. Não significa que a vontade da carne não vai existir mais. A Bíblia nunca disse isso, Jesus nunca disse isso, e quem disser isso para você é um mentiroso. E está te enganando, está distorcendo a palavra de Deus, isso não é verdade. A Bíblia diz que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, e como nós lemos aqui, nós nos tornamos filhos de Deus, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Através do Espírito Santo, nos tornamos filhos. Mas quando o Espírito Santo ele faz morada no meio interior, a carne ainda existe, porque o Espírito habita aqui. Então começa-se o quê? Uma guerra. Uma guerra entre a carne e o Espírito. Tem um ditado que eu não vou lembrar agora, mas que fala que o mar bate na costeira e quem sofre é os marisco, alguma coisa assim, né? Na luta entre o Espírito e a carne, o seu corpo é que tem resistido à luta. Por isso que a Bíblia nos orienta diversas vezes, e Paulo nos orienta diversas vezes, que nós temos que fortalecer a nossa fé em quê? Em Jesus, no seu Espírito. Por quê? Porque quando a carne vier, irmão, o seu Espírito vai estar mais forte. E você vai prevalecer, e a vontade do Espírito de Deus vai ser mais forte do que você, do que a carne, do que os seus desejos. Versículo 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça de Deus. Sabe, naqueles dias que você se sente fraco, o seu corpo se sente fraco, e aí você entra no seu quarto, você faz uma oração, ou você ouve um louvor apenas. Não apenas porque é pouco, porque é muito. Mas num pequeno momento que você tem com Deus, parece que teu coração fica mais forte, você se sente mais forte. Você sabe que aquele dia está mal, as coisas estão todas tortas, o dia está difícil. O dia está cinza. Mas você recebe uma força de Deus tão grande. É porque o Espírito de Deus está dentro de você. A carne, ela está morta. Mas o Espírito está vivo. O Espírito está vivo. E aí dentro dessas duas classes, né, vamos pensar assim, nós temos duas classes aqui de pessoas. Alguns que vivem segundo a carne e alguns que vivem segundo o Espírito. Nessas duas classes, em qual hoje será que nós nos encontramos? Porque as duas classes têm vontades. As duas classes têm desejos. A carne tem os seus desejos. A carne executa as suas obras. O Espírito tem os seus desejos. E o Espírito também executa as suas obras. E hoje, qual é a condição que a gente se encontra nessa guerra? Como que o campo de batalha está hoje? Vamos, através do Espírito Santo, tentar encontrar qual é um medidor. Onde eu me encontro hoje, nessa condição, nessa batalha? Quem tem prevalecido? Quem está mais forte? Versículo 1 do capítulo 8 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que são chamados filhos de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala e quando a Bíblia se refere não andam, é quando não vivem segundo a carne. Porque as obras da carne e as obras do Espírito, irmãos, elas vão ser manifestas aonde? É aqui, em vida. Porque na eternidade já não precisa mais. Não é verdade? Na eternidade com Jesus, que é onde nós queremos estar e por isso nós estamos aqui, já não precisa mais da manifestação das obras. Por quê? Porque já somos salvos. Já estamos ali adorando ao Rei, ao Todo-Poderoso. E se não seguimos a vontade do Espírito, e se a eternidade for no inferno, já é o fim. Sofrimento. Mas nenhuma condenação há para aqueles que são de Cristo e andam segundo a sua vontade. Andam e vivem segundo a sua vontade. As vontades da carne, elas vão existir, irmão. Até enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ser provado. Enquanto você estiver respirando, você vai ser provado. Enquanto você estiver com os pés na terra aqui, meu irmão, que Deus te dê a chance de viver, as provações vão vir, as lutas, as dificuldades. Jesus nunca disse que acabaria. Ele disse para que a gente fortalecesse a nossa fé e o nosso espírito, para que quando ela viesse, a gente estivesse mais forte e vencesse. E quando vem a provação, muitas vezes a gente, a primeira coisa, se o nosso espírito estiver fraco, a primeira coisa que vem ao nosso pensamento e ao próprio diabo que faz isso é o quê? Você está sozinho. Você está sozinho, você não tem ninguém. Ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém se importa com você, ninguém te liga, ninguém te mandou uma mensagem, ninguém curte mais as suas fotos no Instagram, no Facebook, nada. Você está isolado. A primeira coisa que o diabo faz é isso. Só que é uma mentira do diabo. Porque você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Primeiro, sempre tem alguém orando por você. Talvez não esteja citando o seu nome. Ou talvez esteja até mesmo citando o seu nome. Mas sempre tem alguém orando por você. Porque você faz parte de uma igreja que ora, que tem ministérios que oram pelos filhos, que oram pelos pais. Então você faz parte dessa igreja. Então você não está sozinho. Porque você está num corpo. Um corpo vivo, o corpo de Cristo. E o melhor de todos, Jesus está com você. Jesus está com você. Você pode dobrar o seu joelho, ou deitado, ou de qualquer jeito, qualquer posição que você tiver, em qualquer situação, no mais profundo, no mais alto, no mais largo, em qualquer situação que você esteja. Se você falar, Pai, em nome de Jesus, o Pai ouve. Talvez as mães vão entender um pouco mais, os pais também, né? Mas sabe quando tem um monte de criança e surge um choro? Opa, esse é o meu, é o meu, é o meu, é o meu. Pode perceber. Está aquela festa de criança, aquele barulho, um monte de criança gritando, daqui a pouco surge um choro. A mãe já levanta. É o meu. E os pais também. Assim é Deus. Deus, ele está atento ao seu clamor. E talvez, quando você estiver naquele dia difícil, naquela provação que a carne está esmagando você, porque o teu espírito está fraco e você não se preparou para esse dia, naquela hora, se você falar, Pai, em nome de Jesus, o Pai, opa, é um dos meus. Tem um dos meus me chamando. Naquela hora, o Pai ouve a sua oração e, se for preciso, ele para a terra, ele para o sol, a lua, ele faz qualquer coisa que for por você. Qualquer coisa. Ele manda um anjo, ele manda um anjo mesmo, ou ele manda uma pessoa como um anjo para te ajudar. Ele envia ajuda. Se nós clamarmos a Deus como filho, como Abba, como Pai. Porque quando nós temos o Espírito Santo, nós tornamos filhos. E o filho, quando chama o Pai ouve. O Pai ajuda. O Pai faz de tudo para ajudar. E quem é pai sabe disso. O Pai, às vezes, faz o que não tem para ajudar o filho. Mas a gente tem uma grande vantagem, porque o que Deus não tem, irmãos? O que não está sobre o domínio de Deus, senão todas as coisas? Ele pode, a gente poderia citar qualquer coisa aqui, de uma mais pequenininha à maior possível. Ele pode fazer por você. Ele pode fazer. Se você clamar e se você fortalecer a tua fé no Senhor. Mas, para que isso aconteça, para que nenhuma condenação venha sobre você, é necessário que eu e você andemos no Espírito. Que a gente ande. Então existe uma luta entre a carne e o Espírito. Amém? E essa luta está aqui, ó. Bate aí. Fala, está aqui, ó. está aqui, porque aqui é o Espírito e aqui é a carne. Então aqui há um choque entre o Espírito de Deus e a vontade da carne. Amém? E como nós vamos saber aonde estamos? Qual é a situação que a gente se encontra hoje? Abre comigo um pouco mais à frente, em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Andai em espírito. Mais uma vez, Paulo aqui, já não mais aos romanos, mas aos gálatas, ele fala: andai em espírito, porque assim vocês não vão fazer a vontade da carne. Ou seja, a vontade vai existir. Ela vai sempre existir. Ah, pastor, mas e o velho homem, ele não morre? O passado é apagado, mas ele sempre quer ressuscitar, irmão. Ele sempre quer voltar. O desejo da carne, ele sempre vai ser manifesto. E quando ele encontrar uma brecha, quando Satanás encontrar uma oportunidade, uma fraqueza qualquer na sua vida, no seu dia, ele vai vir para quê? Para você voltar a fazer aquilo que você fazia. Ele vai tentar fazer você voltar às práticas do passado. E assim o velho homem vai começar a ressurgir. Porque existe essa guerra entre o espírito e a carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Irmãos, vocês conseguem perceber aqui o ringue que é formado no nosso interior entre a vontade da carne e a vontade do Espírito? E nós sabemos que quando a vontade da carne vem, literalmente é um ringue, não é? Eu não posso fazer isso, mas eu estou com vontade. Não, mas a Bíblia diz que eu não posso, mas a carne fala, não, mas faz, é bom, é legal. Não, mas isso vai desagradar o coração de Deus, porque quando nós fazemos a vontade da carne, a Bíblia diz lá em Romanos que nos tornamos inimigos de Deus. Não, eu não posso. Não, mas depois Deus te perdoa. E a carne fica insistindo, e a vontade da carne vai batendo. E se teu espírito não tiver fortalecido, é aquela hora que a gente se entrega e cai. É ou não é verdade? Vai insistindo, e o ringue vai se tornando cada vez mais forte, intensa essa luta. E aí você começa o quê? A orar. Você começa a pedir a Deus força. Pai, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor. E aí você começa a recorrer a recursos que vão fortalecer o quê? O teu espírito nessa hora. Quais são os recursos? A oração, o jejum, a leitura da palavra, a comunhão. Nessa hora de luta que a gente tem que recorrer àquilo que Deus nos deixa como armas espirituais. É nessa hora, e não se afastar e se isolar, porque quanto mais afastado você está, quanto mais distante daquilo que é de Deus e que fortalece o espírito, mais forte a carne fica. E o espírito vai sendo bombardeado. Mas o espírito, ele nunca desiste. O espírito de Deus, ele sempre vai lutar por você, até onde você deixar ele lutar por você. Porque Deus também, ele te dá a escolha. E se você optar em desagradar a Deus, você vai desagradar. Deus, ele vai te dar o escape, ele vai tentar impedir com que você faça aquilo. A Bíblia fala isso, que não vem tentação sobre nós, senão humana. Ou seja, não vem provação e luta, além daquilo que a gente pode suportar. E junto com isso, ele ainda nos dá o escape. Ele faz com que a gente saia dessa provação. Ele vai fazer com que você se livre dessa luta. Mas se você ainda insistir, ou se eu ainda insistir, eu vou pecar. Versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. E aqui o apóstolo Paulo começa a relatar algumas coisas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Apóstolo Paulo, ele dá uma lista das obras da carne, que são manifestas através da nossa vida. Uma delas é a prostituição. Prostituição. Você sabe que, eu estudando a palavra, eu estava vendo alguns assuntos sobre isso. Hoje existem pessoas, homens principalmente, que têm a mente viciada em pornografia. O que é a mente viciada em pornografia? Em ver pornografia. Ele simplesmente precisa ver. Eu pego o celular porque hoje em dia está tudo aqui, né? Você acessa o mundo pelo celular, é uma bênção. Mas também pode ser a porta do inferno para você e para mim. Ele simplesmente vê a pornografia. Ele precisa apenas ver. Ele viu. O primeiro sentimento do espírito é: não faz isso. Começa-se a luta. Não faça isso, não faça isso. E a carne faz. E aí vê algumas imagens, alguns vídeos e a vontade dele já foi saciada em ver, que não deixa de ser pecado. Alguns veem pornografia e consumam o pecado, talvez dentro do casamento, às vezes, ou com masturbação e assim por diante. Pensamentos: a pornografia está destruindo os casamentos. Por quê? Porque nessa luta entre a carne e o espírito, a carne está prevalecendo. Só que o espírito não desiste. E o que acontece depois? Filho, não faça isso. E o espírito começa o quê? A te constranger daquele pecado. E o apóstolo Paulo, ele cita algumas coisas. Eu quero só ver algumas delas. Emulações. São palavras diferentes, né? Ressentimento. Inveja. Uma inveja amarga do sucesso dos outros. Não consegue se alegrar pela bênção dos outros. Porque o irmão conquistou uma casa nova, não consegue se alegrar por isso. Porque o irmão conseguiu ter um bom serviço, não, porque eu não tenho um bom serviço. Porque o irmão trocou de carro, não, mas eu não consigo trocar de carro. Obras da carne, inveja, emulações. Não é capaz de se alegrar com a bênção de Deus na vida do próximo. E isso é uma obra da carne. Isso não vem de Deus, irmãos. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. O apóstolo Paulo fala também aí de pelejas. Ambição egoísta e a cobiça do poder. Olha só. Cobiça do poder. Deseja o lugar dos outros em autoridade. Nunca é suficiente aquilo que ele está fazendo, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa ou qualquer lugar. Nunca. Ele sempre quer estar acima do próximo. Ele sempre quer ter mais autoridade do que o próximo. Ele não é capaz de se submeter e simplesmente entender que aquela é a vontade de Deus para ele. Não. Ele quer fazer, mas ele quer passar por cima. Ele não é capaz de viver a bênção de Deus e aquilo que Deus está proporcionando para ele naquele momento. Essas são as obras da carne e outras tantas aqui que o apóstolo Paulo cita: bebedices, glutonarias. Glutonarias aqui no grego, né? Cosmos, diversões, festas com bebida, festas extravagantes, comer de uma forma desenfreada, se envolvendo com coisas ilícitas, e aí abre um leque de situações, drogas e sexo, etc, etc, etc. Essa é a vontade da carne, é ou não é verdade? E quando a gente entra em outras obras da carne, por exemplo, a bebedice, A pessoa começa a beber, a beber, a beber, a beber, e junto com isso vem a vontade e os prazeres sexuais, e as vontades de usar droga, e vem a soberba e o orgulho, e aí desencadeia um monte de coisa, e um abismo vai puxando o outro, e a carne vai prevalecendo, e as obras da carne vão sendo manifestas na nossa vida. E apóstolo Paulo fala o quê? Que todas essas obras, versículo 21, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? A eternidade com Jesus, o reino de Deus, ou a eternidade com Satanás no inferno. O inferno existe, Satanás existe, Jesus existe, o céu existe. E nós escolhemos o caminho que a gente tem que trilhar. E se a gente está aqui, é porque nós escolhemos Deus, não é verdade? Senão a gente não estaria aqui hoje. Mas Deus nos trouxe o quê? Essa noite aqui, para quê? Para nos orientar, para que a gente faça uma análise. Quais são as obras que têm sido manifestas na nossa vida? Porque a gente conhece uma árvore pelo seu fruto, não é verdade? E ninguém melhor do que você mesmo e eu para olhar para a minha vida, analisar a minha vida e falar, peraí, deixa eu ver quem tem prevalecido aqui nessa luta. Quem está mais forte aqui nessa luta? É a carne ou o Espírito? Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é a caridade, que talvez algumas versões estejam o amor, gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha só, o apóstolo Paulo ressalta mais uma vez, se nós vivemos no Espírito, se nós temos o Espírito Santo, andemos também, que as nossas obras sejam referentes e que os nossos frutos e aquilo que a gente tem mostrado seja como realmente uma pessoa que vive no Espírito de Deus, ande no Espírito de Deus. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E aí aqui também tem algumas traduções para algumas dessas desses frutos do Espírito. Temperança, por exemplo. Controle ou domínio sobre os próprios desejos e paixões. Inclusive a fidelidade aos votos conjugais. Olha só. Temperança. E aí, aqui no estudo tem várias coisas que são riquíssimas, que vale a pena você estudar sobre os frutos do Espírito e as obras da carne, que o apóstolo Paulo fala aqui em Gálatas. Mas a questão é, dentre essas obras e entre esses frutos, irmãos, se eu não me engano, os frutos são 16 ou 15. As obras da carne. Entre as obras da carne, as vontades, as paixões, as bebedices, a inveja, o orgulho, a soberba, e a bondade, e o amor, e a paz, e o gozo, entre todas essas coisas, o que tem prevalecido na nossa vida? Se as pessoas olharem para mim hoje, o que eles verão? Paz, amor, fidelidade, mansidão? Ou eles verão inveja, orgulho, prostituição, soberba, arrogância e as obras da carne têm prevalecido? E sabe que até em alguns momentos da vida, a gente para pensar, puxa, mas como pode? Eu tenho o Espírito de Deus. E se você não tem o Espírito Santo, você não pode sair daqui hoje sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quando você entrega a tua vida para Jesus, o que acontece nessa hora? Você entrega a tua vida para Jesus com uma oração, o Espírito de Deus, ele vem e habita em você. E aí começa essa luta. E o Espírito Santo começa a te convencer, ele começa a mostrar a você que as vontades do Espírito têm que prevalecer. E é só através do Espírito Santo, irmãos. Nós, sem o Espírito Santo, não somos capazes de vencer a vontade da carne. Se mesmo com o Espírito Santo já é difícil. É ou não é verdade? É difícil. É difícil porque parece que um belo dia você acorda e hoje eu vou pecar. Parece que o pecado já acorda assim, olhando para você e fala, hoje a gente peca. Hoje vai prevalecer a vontade da carne. E você vai lutando contra aquilo. E aí vem as propostas. E Satanás, claro, ele não desiste. Ele vai te colocando propostas, facilidades, situações para você ser beneficiado de uma forma ilícita, prostituição, uma mentira, etc, etc. Para quê? Para que as obras da carne sejam manifestas. E quando essas vontades vierem, quando esses desejos vierem, o Espírito de Deus tem que estar fortalecido. Ele tem que estar fortalecido, ele tem que estar fortalecido. E nessas horas, vai ser a hora que você vai mostrar os frutos do Espírito. E quando as pessoas olharem para você ou para mim, vão ver que realmente você é um discípulo de Jesus e você tem o Espírito Santo. Porque os seus frutos correspondem a frutos do Espírito de Deus. E quando a Bíblia já se refere a frutos, é porque não vem de mim, não vem de você. Nós, com apenas a nossa força, nós não somos capazes de vencer as trevas. Nós não somos capazes de vencer nenhuma paixão. Por quê? Porque é um fruto do Espírito. Já a própria Bíblia nos ensina, ela vem do Espírito, não vem de mim. Não parte de mim essa força, não parte de você, parte de Deus. É Deus que fortalece a tua fé. Através de Jesus Cristo, da justiça e da graça, Ele derrama o Seu Espírito sobre nós e nós somos o quê? Fortalecidos para vencer. Agora, se eu começar a tentar lutar nessa batalha que sou eu, que está aqui, sem o Espírito Santo, irmão, é derrota. A gente não é capaz, é impossível. Não, pastor, mas ainda assim eu vou tentar. Não tente, é impossível vencer as vontades da carne, as obras da carne, sem o Espírito Santo. Impossível. Porque a própria Bíblia diz, é a obra da carne. É dela, é fruto do pecado. Como o apóstolo Paulo disse aos romanos, o próprio Deus enviou a Jesus como um homem, como pecado, mas não pecou. A Bíblia diz, ele veio como um homem, com um corpo sujeito às paixões, e através desse corpo sujeito às paixões, ele venceu o pecado. Ele venceu o pecado através do Espírito de Deus. Através do Espírito Santo. Quando Jesus vai iniciar o seu ministério, a primeira coisa que Jesus faz, ele se retira e vai orar. Primeiro ele é batizado por João Batista, o Espírito Santo de Deus desce sobre ele em forma de uma pomba, ali o céu se abre e Deus fala, esse é o meu filho. Naquela hora o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, Jesus fica 40 dias em jejum, lá Jesus ele é tentado por Satanás, e lá Jesus vence Satanás com a palavra. Porque sem a palavra, sem o Espírito Santo, sozinho nós não podemos vencer. Você não é capaz, eu não sou capaz de vencer as paixões do mundo se eu não estiver em Jesus. Se eu não estiver em Cristo, eu não posso vencer as paixões do mundo. Só que como nós estaremos em Jesus? Como nós seremos fortalecidos pelo Espírito Santo? Aí nós voltamos naquelas estratégias que Deus nos deixa, a oração, o jejum, a comunhão. Irmãos, como é preciosa a comunhão entre os irmãos. Como é precioso a gente estar aqui junto. Como é precioso você ouvir que um dia, enquanto você passava pela prova, tinha alguém orando por você. Como é precioso você ouvir que um irmão seu está passando pela luta, pela prova, e em vez de você julgá-lo e condená-lo, você orar por ele. Como é precioso. Sabe o que é isso? Isso é a igreja. Isso é a igreja de Jesus. Como é precioso quando os irmãos se reúnem aqui e começam a adorar Jesus. E a Bíblia fala que Jesus passeia no meio da igreja, porque ele se alegra com a comunhão. Isso alegra o coração de Deus. E a primeira coisa que nós fazemos quando a obra da carne, as vontades da carne vêm, a gente se afasta. E aí a gente aceita um monte de ideias e palavras de Satanás. E a gente vai se afastando do corpo. Juntamente com isso, a gente vai se afastando da palavra. Porque eu sei que não é fácil você acordar todo dia e ler a Bíblia. Não é fácil. Se você não colocar isso como prioridade, não é fácil. Não é como você levantar e tomar um café. Eu tenho que tomar um café. É ou não é? Eu tenho que fazer um café. Se eu não tomar um café, ah, meu dia não é o mesmo, a dor de cabeça vem. Ah, se fosse assim a Bíblia. Não posso deixar de ler a Bíblia. Se eu não ler a Bíblia, meu dia, em nome de Jesus, que seja assim. Eu louvo a Deus porque Deus me ajuda e eu leio a Bíblia todos os dias. Todos os dias. E se eu não ler a Bíblia, irmãos, eu fico durante o dia. Eu não li a Bíblia. Preciso ler a Bíblia, O dia, às vezes, está tudo bem. Às vezes, está tudo tranquilo. Às vezes, na maioria das vezes, não. Mas, às vezes, está tranquilo. Aí, eu só preciso ler a Bíblia. Mas tem dia que eu saio, aí já começa a luta. Ouve-se o som até do sino lá, quando vai começar a luta. Tim, começa o primeiro round. E aí, eu não li a Bíblia, preciso ler a Bíblia. Eu preciso me preparar para essa guerra. Aí você já lembra e vai ler a Bíblia. Ah, se fosse assim, como um café. Ah, se fosse como um almoço. Não, meu Deus, não almocei ainda. Pelo menos na obra, irmãos. Dá 10 para meio-dia. 10 para meio-dia, não. 10 horas já estão esquentando a marmita. 10 horas já põe fogo lá no fogareirozinho lá e tá lá a marmita. Para meio-dia tá quentinha. Quem é da obra aí vai entender. Ah, se não almoçar, é tontura, é fraqueza, não, já não. É, mas a gente é assim em tudo, não é verdade? Que seja assim a Bíblia também. Que seja assim o seu alimento, que seja assim o fortalecimento do teu espírito. Porque, irmão, se quando você sair de casa, você está saindo como ovelha no meio de lobo. Porque você é alvo, e Jesus sabe que você é alvo, e por isso ele está com você. Mas do mesmo jeito, Satanás também sabe. Então ele vai tentar te derrubar de todo jeito, de todo jeito. E é nessa hora que essa palavra que você está ouvindo agora, é nessa hora que a mensagem que Deus está falando ao teu coração vai o quê? Fortalecer o teu espírito. É nessa hora que aquele versículo que você leu de manhã vai incendiar o teu coração. É nessa hora que você começou a ouvir o soar do primeiro round, você coloca aquele louvor e o teu coração já começa a bater mais forte. É nessa hora que o teu espírito começa a ser fortalecido. E se você já recebeu os dons de Deus e o dom de língua, é nessa hora que você começa o quê? Quando a guerra é maior, já começa a orar. E quando a guerra começa a apertar, você já pede uma ajuda. Irmãos, orem por mim. E a igreja já se move em oração. Isso é precioso. Essas são as armas que a igreja tem. E Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Porque nós somos um corpo e juntos nós fortalecemos a fé um do outro. Amém? Mas essa fé, ela só é fortalecida em quem? Em Jesus. Em Jesus Cristo. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A obra da carne é a inveja, lembra? Mas o fruto do Espírito é o amor, é o ágape, a caridade. A caridade aqui, que a Bíblia diz, é ágape no grego. Ágape é o amor de Deus. E no amor de Deus não há inveja, não há cobiça. Não há ganância, porque cada um faz aquilo que Deus determinou a se fazer. Agora eu queria que você voltasse lá em Romanos, onde nós estávamos. Romanos capítulo 13. Do 11 ao 14. Romanos 13, do 11 ao 14, nós vamos ler. E isto digo, conhecendo o tempo, que já há hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Roma. E isso digo conhecendo, aqui cerca de 50, 60 anos depois de Cristo. E isso eu digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Que é a salvação, a fé de salvação. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, e nem em dissoluções, e nem em contendas e inveja. E agora vem o grande segredo do cristão. Versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências. Revesti-vos do Senhor Jesus, igreja, e já não planeje, já não deseje os cuidados da carne. E ele cita mais uma vez aqui anteriormente alguma das obras da carne que nos perseguem, que nos tenta derrubar todos os dias. O segredo de uma vida cristã é Cristo. Não é possível você viver, não é possível nós como igrejas vivermos o sobrenatural de Deus se nós não tivermos Cristo como centro da nossa vida. Apóstolo Paulo, ele fala diversas vezes, e nós lemos aqui sobre a lei, porque já não vivemos na lei. Não porque a lei não é de Deus, porque quem deu a lei foi Deus. Lembra que Deus deu a lei a Moisés? Deus entregou, por quê? Porque o povo já estava obstinado, perdido em idolatria. Deus colocou uma ordem, ele colocou ordem em casa, ele trouxe as leis e disse: Moisés, essas são as leis que o meu povo tem que seguir. Só que mais uma vez, com o passar dos anos, o povo se perdeu na lei. E aí o apóstolo Paulo envia uma carta já dizendo: já não sois mais escravos da lei, mas são libertos da lei. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei e através da lei de Deus, nós somos libertos da escravidão. E o que é a lei hoje, irmãos? Religiosidade é o nome dela. E está dentro da igreja. E pode estar dentro do teu coração e do meu coração. A religiosidade é terrível. É terrível, é um câncer no teu coração e no meu coração. Porque ela vive de aparência. Ela não vive de Cristo. Ela não vive daquilo que é a essência do Evangelho. Ela vive de aparência. E a aparência vem o quê? Através das obras da carne. É a inveja, é o orgulho, é a soberba. A religiosidade vem com isso. E Satanás muitas vezes engana filhos de Deus vivendo em religiosidade. E não vive uma vida cristã verdadeira. E juntamente com isso atrapalham outros a conhecerem a Jesus. Atrapalham outras pessoas a terem realmente um contato com o Evangelho de Cristo verdadeiro. Colocando jugo, colocando um preço que já foi pago na cruz, trazendo mentira, e aí pode ser diversas coisas, a gente não vai mergulhar nesse assunto, mas com mentira, com questões financeiras, com questões espirituais, com questões proféticas, e ele vai iludindo os filhos de Deus. E como não ser iludido pela religiosidade, a lei, como? Cristo é o centro do Evangelho. Jesus é o centro da vida. Se nós andarmos como Jesus, como o apóstolo Paulo disse, se realmente vocês têm o Espírito Santo, andem como Ele. O Espírito Santo, Ele nos mostra, Ele fala comigo, Ele fala com você. Ele fala o teu coração quando você está errado. Ele diz para você quando você não deve ir por esse caminho ou deve ir por esse caminho. E se você não tem essa intimidade com o Espírito Santo, busque ela hoje. É necessário, irmãos. Apóstolo Paulo disse aqui, olha, o tempo já chegou, já não é mais quando nós encontramos Jesus. Se apóstolo Paulo disse isso há mais de 2000 anos atrás, imagina hoje, irmãos, imagina agora. Se nós não estivermos conectados com Jesus Cristo, com a videira, se nós não estivermos manifestando os frutos do Espírito e não mais as obras da carne, se nós não estivermos ligados no Espírito Santo, nós seremos enganados. E o problema é que, muitas vezes, se um homem, se um pai de família é enganado, os filhos são enganados, a esposa é enganada. E se a esposa é enganada, o marido é enganado e os filhos são enganados. Entende que vira uma cadeia, vira um ciclo de distorção do evangelho. Os filhos são um reflexo do pai em casa. Se você não vive a palavra, o seu filho não vai viver. Não adianta você cobrar do seu filho para ele deixar o celular se você não deixa o celular. Filho, larga o celular, filho. Aí o filho olha para você, mas larga o celular. Mas peraí, pai, eu vou te responder no WhatsApp. Ok. É ou não é verdade? Não tem como. Como nós vamos cobrar dos nossos filhos uma intimidade com Deus se ela nem existe dentro de casa? E você é um testemunho vivo. Eu tenho certeza que você tem memórias de quando você era pequeno. Sabe, flashes de situações que aconteceram na sua vida? Tem ou não tem? Com seus pais, com a sua família? Tem vezes que a gente lembra de coisas que a gente nem imagina, não é verdade? Assim são os nossos filhos também. Eles estão vendo tudo. É um abraço que você dá, ou um abraço que você deixa de dar. É uma resposta que você dá numa hora inadequada. Tudo está sendo registrado, tudo. Agora, se nós não tivermos o Espírito Santo, irmãos de Deus, as nossas escolhas vão ser sempre erradas, porque nós não andamos como Cristo. E aí eu volto no início da palavra, existe dois caminhos só. Existe dois caminhos, é Jesus ou o inferno. Se andamos de dia como Jesus andou, se andamos na luz e usamos as armas da luz, andamos no Espírito. E quando o céu se abrir e Jesus voltar, eu vou com Ele. Agora, não se deixe ser enganado. Ah, Jesus é bom, irmão. Jesus, ele vai me ajudar, ele vai me perdoar. Jesus é bom. Jesus, ele vai te ajudar. Mas Jesus é justo. Ele é santo. A palavra dele não volta atrás. E quando o dia chegar, e a gente sabe que vai chegar, cada um será julgado segundo as suas obras. Segundo aquilo que foi manifesto na sua vida aqui. Aqui na terra. Mas Deus, ele é tão bom, como diz o apóstolo, né, apóstolo Alexandre, Deus é tão bonzinho que ele trouxe a gente aqui hoje para nos dizer, filho, vamos mudar o nosso comportamento. Eu vou te ajudar, filho, a prevalecer os frutos do Espírito hoje. Você não vai sair daqui mais praticando as obras da carne. Se você quiser, filho, eu vou te ajudar e você vai sair daqui praticando as obras, andando no Espírito. Amém? Eu queria chamar o ministério de louvor. Eu vou ler o último texto de Romanos. Capítulo 8, versículo 10, diz assim: E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, habita em mim, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito. Pelo seu Espírito que em vós habita. Quantos aqui querem viver a eternidade com Jesus? Então, se você deseja viver a eternidade com Jesus, você precisa de algo especial, que se chama Espírito Santo. Porque vai ser através do Espírito que nós seremos vivificados. É fácil dizer que seguimos a Jesus, sou cristão. É fácil dizer. Mas viver como um cristão não é fácil. Não é fácil manifestar os frutos do Espírito. Na hora da prova, na hora que aperta mesmo, na hora que você tem que ter compaixão, na hora que você tem que ter amor, na hora que você tem que ter o amor ágape, manifestar o amor ágape, nessa hora a gente é provado. Na hora que a gente tem que deixar de lado as vontades da carne, as obras da carne, é nessa hora que a gente tem que provar que nós estamos em Jesus Cristo. E deixarmos a religião de lado. porque facilmente nós somos enganados com a religião e deixamos o Evangelho e a pureza do Evangelho de Jesus. E aí, quando a gente peca, a gente vai na igreja. Uma consciência, pelo menos, a gente tem que estar no lugar certo. Mas a gente acha que entra por ali e ouve essa palavra, agora eu estou limpo, estou salvo. Não, não é isso, irmãos. Nunca foi isso. A igreja fortalece tua fé. A nossa comunhão, ela fortalece a nossa unidade. E junto a gente caminha. Um ajudando o outro. Um lapidando o outro. Um moldando a vida do outro. Mas a gente sai daqui fortalecido no Espírito de Deus. E determinado a vencer e lutar contra as obras de Satanás. Amém?